A última participação é a Sueli Souza Santos, da Rede Mulheres Negras do Estado da Bahia.
Ok. Ah, tá ótimo. Boa tarde já. Boa tarde a todas. Eu acho que o trabalho de vocês é assim louvável, né? Parabéns à senadora Regina Souza, Vilma Reis, a nossa companheira da Rede de Mulheres na construção da marcha, na verdade, da marcha, e não da rede, na construção da marcha, a procuradora Dora, Sônia Terra, já soube da sua história. Pois é, né? Eu fico aqui observando, né, vendo esse esforço que a gente faz, parlamentares, representantes do governo, agentes sociais, militantes, onde eu acho que eu me enquadro, militante de movimento negro, de movimento de mulheres negras, né? E fico observando as dificuldades que são apresentadas. E para mim, Manjacira, foi muito bom lhe ouvir. Foi lá fora, né? Porque ela, de alguma forma, traduziu o que eu estava pensando aqui. Eu me inquieto com essas estruturas governamentais, o Senado, o Congresso, o governo. E porque, como eu estou muito perto das bases, e foi um momento, foram períodos gratificantes a construção dessa marcha com as mulheres na Bahia, e a gente percebe que existe uma distância, uma lacuna, né? Uma distância dessas instituições formadas e que a gente hoje, de alguma forma, já conhece, dessas pessoas que precisam realmente que essas políticas cheguem até elas. E na Bahia eu tenho percebido que essa distância está causando uma certa situação que pode trazer para a gente algum problema, que é o fato das pessoas nas comunidades estarem construindo uma ruptura com essa instituição que está aí. Isso para mim é dado. O fato das pessoas não quererem mais votar, o fato das pessoas discordarem, não concordarem, não aceitarem as suas representatividades, para mim é muito sério. E aí, eu vou me reportar à conferência de Durban, onde, naquela conferência, o crime foi considerado crime de lesa humanidade o tráfico transatlântico. De lá para cá, nós já temos um período onde nós tentamos fazer com que essas políticas sociais, pressionamos o governo, porque era política de Estado, né? Política de governo temporária, mas eram políticas de Estado que foram apontadas por Dubas. De lá para cá, para mim, na minha avaliação, avaliação muito pessoal, as coisas só fizeram piorar. Tá? Nós tivemos alguns avanços significativos, mas que não deu conta dessas desigualdades a qual é submetida a população negra e principalmente as mulheres negras desse país. E aí, o que me chamou a atenção na discussão em relação a essa questão da marcha é que a marcha de mulheres negras ela vem propor um novo pacto civilizatório. Quando a gente fala de bem viver, a gente já não está acreditando mais que essas instituições deem conta dessa demanda que a população brasileira que está sendo massacrada, entendeu? Precisa, tá? Não é discordando que devam existir representatividades, mas é preciso a gente perceber que essas instituições e que a gente não dá conta de tudo isso. Tá? E aí eu me reporto ao que estava falando a deputada Moema Gramacho, né? De todos os avanços que a gente já teve. A gente sabe que o processo de transformação é realmente lento, mas eu me pergunto o que é que os partidos, todos eles, porque todas essas representatividades se dão a partir de interesses, a partir de grupos políticos. Tá? E nós ficamos cada vez mais alijados do processo, porque lá na base, no momento da eleição, no momento da articulação, a gente não consegue eleger as nossas representatividades. Porque nós aqui somos exceções. Entende? Nós somos ainda minoria nessas instituições. Tá? Então, né, se nós estamos lá e nem na base dos partidos a gente consegue se fazer representar, porque independente de partido, a população negra sofre um massacre, no momento da eleição, quando não consegue eleger os seus, raramente consegue eleger os seus, a partir de uma origem de movimento negro, de movimento indígena, de movimento de mulheres, a gente não consegue eleger. Então, tem alguma coisa errada já lá. E essa, quando nós chegamos até aqui, nos colocamos enquanto representatividades, o que é que a gente está fazendo mesmo lá na base para que a gente garanta que os nossos realmente sejam eleitos, né? Na Bahia, nós perdemos o único representante de movimento negro que tinha na Câmara, no Congresso Nacional. Nós perdemos. Isso significou um prejuízo de grande proporção no movimento negro da Bahia, porque não foi só o deputado federal que não foi votado. Perdemos todos os cargos, Luiz Alberto, perdemos todos os cargos que a gente tinha de representatividade nas instituições e com um trabalho sério que estava sendo feito, reconhecido popularmente, reconhecido publicamente. Que leitura é essa que esses partidos fazem, né? E por que que eu que tenho que ser fiel ao que esse partido está propondo? Independente de partido. Entendeu? Porque fica muito fácil, nós construímos a marcha, o processo da construção dessa marcha nos mostrou o que é que isso significa, né? É a gente ter que aceitar o recurso para ajudar na construção da marcha, mas ter que botar a maquinha lá embaixo para fazer. A gente nem avançou em relação a isso, de fazer com que o respeito aos movimentos seja uma questão crucial, tá? Que imagem de transformação é essa? Que mudança efetiva é essa? Tá? Então, assim, é preciso que não só nós, porque nós somos poucas, viu? Não só nós, mas é preciso que a gente reveja esse modelo. Esse modelo está desgastado, não alcança a população como um todo, não atende, está desacreditado, não atende a demanda da maioria da população desse país. E não adianta a gente ficar colocadinho no nosso lugar e tentando gritar, porque não dá. Essa grande base que está lá e que está apartada e que só aparece quando é estatística, quando aparece porque está sendo assassinada, ela não pode vir sentar aqui. Porque muitas de nós, para vir para a marcha, tivemos que pagar do nosso próprio bolso. Porque quem interessava aos grupos políticos que passou listas de 10, 20 passagens compradas de avião, nós não estamos nesse processo, nós não estamos inseridas neles, porque nós não somos de partido, porque nós não somos de grupo político, nós nos assumimos militantes de movimento negro. E nós somos rechaçadas, inclusive nas universidades, quando nós apresentamos a nossa tese, o orientador nos diz, bibliografia negra não. Né? Onde foi que vocês pensaram isso? Não, tem que fundamentar em alguém e tem que ser pensadores europeus. E isso se reflete e se reproduz. Né? Hoje, dizer que nós somos contra, porque eu não sou, eu falo do neopentecostal, mas eu não sou cristã. Porque o cristianismo nesse país e em grande parte do mundo significou uma derrocada para as comunidades, para as populações, entendeu? Então, dizer isso hoje, né? Você pode morrer. Nós temos, são pessoas com tanta autoridade que se recusam, por exemplo, a fazer trabalhos nas escolas, você está entendendo? E ninguém reage contra isso, porque está todo mundo amarrado nos seus grupos, nos seus interesses, nas suas propostas. É contra isso que eu acho que vem a indignação da Marcha de Mulheres Negras. Chega! Chega. E eu não vou botar uma venda nos olhos fingindo que eu não estou vendo, porque eu preciso de recursos para o meu projeto. Eu sinto muito, mas eu não vou fazer isso. Tá bom? É isso aí. Yeah.
Obrigada, gente. Obrigada, Sueli. Disse muitas verdades. Infelizmente, a gente, há 500 anos de história, a gente acabou incorporando algumas coisas que não devíamos incorporar. E aí eu acho muito natural, deu 20 camisetas para isso, tem que botar apoio fulano de tal. Eu sei bem o que é isso, porque eu tenho rejeitado isso. Botar seu nome aqui na camiseta. Eu digo, não precisa, estou te dando essas camisetas aí para te ajudar, mas não precisa botar meu nome na tua camiseta. Mas tem essa coisa, infelizmente. Bom, vou voltar para a mesa e, pelo amor de Deus, faça um esforço aí de falar em 3 minutos, porque eu estou estourando o tempo da audiência. Mas retornar para as considerações finais da mesa. Eu vou começar daqui para lá agora, e para a gente finalizar nossa audiência. Dora.
Já acende certinho aqui, que ótimo. Bem, eu acho que a fala das senhoras aqui, todas que se manifestaram, deixam bastante visível aquilo que a gente realmente está propondo, aquilo que a gente realmente está lutando para, né? E muito especialmente, desculpa, o seu nome é? Sueli, muito especialmente, senhora Sueli, eu acho que nós concordamos, eu concordo absolutamente, quer dizer, nós estamos afastados de toda a possibilidade de visibilidade em quaisquer das áreas de conhecimento e de qualquer dos movimentos que tem na sociedade brasileira, né? Então, na verdade, acho que essa marcha, esse movimento todo, essa coisa da gente dizer realmente a mídia não deu a mínima importância para isso e os grandes meios de comunicação não dão nenhuma importância para isso e realmente não dão. E tem uma coisa fantástica em tudo isso, né? É que a nossa luta, que é tão constante de tantos tempos, de tantos momentos, ela acaba ficando invisível no todo da sociedade e a razão é exatamente esta, quer dizer, o pavor da sociedade brasileira de nos ter como sendo participante da direção desse Estado. E daí eu vou fazer uma crítica aqui, espero que não seja desagradável, que a senhora falou, e eu acho muito importante, a questão dos partidos. Nós temos um sistema eleitoral que só pode ser candidato quem passa pelos partidos. Então, eu acho que a nossa discussão aqui a respeito da representação das mulheres e dos homens negros nesse Congresso, nas assembleias legislativas e nas vereanças das cidades, passam exatamente por o que os partidos políticos têm a respeito da população negra. É nada, é zero. A gente só serve se impulsionar votos para os seus outros. Então, uma série de candidatos negros, eu vejo isso, eu sou catarinense, moro em Curitiba e participo dessas discussões todas e percebo o seguinte, eles arrecadam, eles trazem negros para serem candidatos, mas não para serem candidatos vencedores, é para trazer a possibilidade de maiores votos para aqueles que serão aqueles definidos pelo partido para serem. E os partidos políticos brasileiros, todos eles, e eu, infelizmente, tenho que dizer que todos eles têm uma consideração zero ou mínima para a população negra brasileira. Então, quando nós falamos em termos cotas, né, que eu acho muito importante ter cotas, saber e trazer a população negra para estar no meio político, não há nenhum interesse da sociedade política brasileira de nos ter como sendo participante e como sendo dirigentes. E a razão está exatamente naquilo que eu tentei falar, mas que talvez ficou um pouco quebrado com a história do tempo, que é uma formação racista da nossa sociedade dos tempos desde os 1500 até o momento de hoje, e nós estamos em 2015 aqui falando a mesma coisa. Eu pego meus textos de 89, de 90, de 91, de 95, de 2000, de 2015, e eu não preciso repetir, não preciso refazer. Eles são os mesmos sempre. Nós estamos sempre nessa denúncia, nessa busca, nessa luta de conquista e a sociedade brasileira. E quando eu falo a sociedade brasileira, também, infelizmente, eu não estou falando da sociedade branca. Eu estou falando dos valores brancos na sociedade brasileira. E os valores brancos estão incutidos em nós negros, em todos os brancos, ou seja, na sociedade como um todo, e é isso que nos rejeita. E acho que a gente precisava fazer discussões mais constantes, e acho que o movimento de cotas nas universidades foi muito importante para isso, de trazer a discussão do racismo e das bases que constroem, que mantêm e que reproduzem o racismo brasileiro em todas nós, todas as cabeças brasileiras. E acho que essa ideologia racista que a gente tem que combater, que é uma ideologia do valor branco sobre o valor negro, ou seja, uma valoração da humanidade branca como sendo a real humanidade e da negritude como sendo aquela que vai submissa a esse valor branco. E é disso que nós falamos. Então, não falamos de pessoas brancas nem de pessoas negras quando falamos de racismo. Nós falamos de uma ideologia branca que se sobrepõe absolutamente aos valores todos da sociedade brasileira. E acho que a gente tem que valorizar a nossa possibilidade, como a senhora falou, que nós somos poucos e temos que estar atuante o tempo inteiro. E é impressionante, a gente atua o tempo inteiro e, quando a gente chega nos movimentos, e foi falado aqui, a gente fala para a gente mesmo, a população branca razoavelmente se esconde para esse tipo de discussão e, quando vem, elas ficam caladas e não expõem as suas verdades ou os seus pensamentos, que é exatamente para nos deixar falando nós para nós mesmos. E acho que isso que a gente tem que, na verdade, lutar. E eu volto, então, para terminar, dizendo que todos aqui que, eventualmente, participam de partidos políticos têm que, na verdade, ser mais contundentes, mais definidos naquilo que é qual é o desejo dos partidos políticos brasileiros com relação à população negra. Eu diria que é nenhum. Obrigada.